está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Apesar de decreto de Bolsonaro, academias continuam fechadas no Paraná e governador Ratinho Júnior se reúne com empresários para discutir a retomada da economia no estado. Em Londrina, Ministério Público tenta conciliar impasse entre pais e escolas particulares. Cuidado! Coronavírus pode causar conjuntivite e facilitar a disseminação da Covid-19. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Seguimos com tempo instável em boa parte do interior paranaense nesta quarta-feira. A chuva é mais forte no oeste e sudoeste do estado, onde há registro de raios. Em Francisco Beltrão, a chuva acumulada nas últimas horas superou 50 milímetros. Entre Curitiba e as praias, a chuva chega à tarde, máxima de 20 graus na capital. Em Porecatu, no norte, chove durante a tarde, máxima de 21 graus. Um acidente na madrugada desta quarta-feira em Guaraçu, no norte do Paraná, deixou 5 pessoas feridas, uma em estado grave. A repórter Luciana Penha chega com as informações. Luciana.
Olá, David. David, um acidente com 7 veículos deixou uma pessoa em estado grave nesta madrugada aqui na região de Maringá. O acidente foi na PR-317 em Iguaraçu, pertinho de Maringá. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um caminhão bitrem bateu de frente numa carreta durante uma tentativa de ultrapassagem. O motorista da carreta, com placas do Paraguai e carregada de grãos, ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado pelos bombeiros e levado ao hospital em estado grave. O motorista do bitrem que tentou a ultrapassagem não se feriu. Durante o atendimento ao acidente, um caminhão não conseguiu parar e atingiu a fila de veículos que se formou no local. O primeiro carro atingido foi jogado no matagal, às margens da rodovia. No carro estavam um casal e 4 filhos e nenhum deles ficou ferido. Depois de atingir este carro, o caminhão bateu num furgão, que por sua vez atingiu uma caminhonete e que bateu em outro caminhão. E deste em engavetamento, 4 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. David.
Obrigado pelas informações, Luciana. Bom trabalho para você. O boletim semanal da dengue confirmou mais 10 óbitos pela doença no estado. O número de mortes chega a 132. As informações com Rodrigo Arendi.
De acordo com o boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira, 10.200 novos casos da doença e mais 10 mortes foram registradas no Paraná. Entre as 10 vítimas, 2 eram crianças e outras 5 pessoas não possuíam nenhum fator de risco. Nesta semana, o Paraná atingiu a marca de 167 mil casos confirmados de dengue desde julho do ano passado. Neste período, o Paraná somou 132 mortes por conta da doença. O estado tem 228 municípios em situação de epidemia, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Apesar do número expressivo de casos, a curva epidemiológica da dengue começa a mostrar tendência de queda. De acordo com a análise das últimas 4 semanas, essa tendência de redução pode ser avaliada em pelo menos 167 municípios. A coordenadora de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual da Saúde, Ivana Belmonte, afirma que o combate tem avançado com ações conjuntas.
O estado tem ajudado os municípios, principalmente no apoio técnico, por conta de dificuldades que as equipes técnicas dos municípios estão tendo para localizar e determinar os criadouros principais que estão sendo os focos de maior proliferação de mosquito nos municípios. Então, nós temos prestado apoio nesse trabalho, em apoio técnico para a equipe de vigilância ambiental dos municípios.
Com mutirões e a redução do número de criadouros de mosquitos da dengue, o índice de queda dos números da doença é mais sensível em algumas cidades, como Iracema do Oeste. Desde julho do ano passado, o município acumula a maior taxa do estado, com mais de 17 mil casos por 100 mil habitantes, proporcionalmente, e registra, nesta semana, a incidência de 473 casos por 100 mil habitantes. Também estão neste grupo de cidades que apresentam real tendência de queda na taxa de incidência de casos: Santa Isabel do Ivaí, Quinta do Sol, Itaúna do Sul, Quatro Pontes, Floraí, Paranapanema, Icaraíma e Santo Antônio do Caiuá. Mais informações estão na página saúde.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arendi.
Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública confirmaram um aumento de 8,5% nos casos de violência doméstica no Paraná no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. No total, foram reportados 14.989 casos neste ano, 1.182 a mais do que no ano passado. Mas durante o período de isolamento social, o número de denúncias caiu e a preocupação da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná é que isso seja um reflexo da dificuldade das mulheres fazerem a denúncia estando constantemente fechadas em casa com seus agressores. E pior, que estas mulheres estejam sofrendo violência mais frequentemente e por períodos maiores. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro incluiu, na segunda-feira, academias e salões de beleza como serviços essenciais, pegando até mesmo o ministro da Saúde, Nelson Teich, de surpresa. Perguntado sobre o assunto, o ministro disse que a decisão é do Ministério da Economia. Mas, nesta terça-feira, o governo do Paraná informou que não vai seguir o decreto presidencial e que, por aqui, quem delibera quais serviços são essenciais é a Secretaria de Estado da Saúde. No Paraná, as academias estão proibidas de funcionar pelo decreto 4.301 de 2020, que proíbe também a abertura de shoppings. E nessa terça-feira, o governador Ratinho Júnior se reuniu com empresários, apresentou um panorama e discutiu a retomada da economia no estado.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior fez uma videoconferência nesta terça-feira com o grupo YPO e apresentou um panorama das principais ações do estado na área da saúde e as perspectivas de retomada da economia depois do pico da Covid-19. Ratinho Júnior disse que o Paraná não instituiu quarentena e que manteve a indústria e o agronegócio entre as atividades essenciais, com reflexos positivos na economia. O funcionamento de setores produtivos, como destacou, está sob toda a orientação sanitária da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o governador, a pandemia gerou novas perspectivas em todo o mundo.
É algo tudo muito novo para todos, né? Muito preocupante, nós estamos tratando com muita cautela essa questão da pandemia, porque não tem uma solução. Você vê os países de primeiro mundo ainda batendo cabeça, com muita dificuldade de entender esse processo. O Paraná tem conseguido fazer um bom planejamento e, de alguma maneira, passar por todo esse momento de uma forma organizada.
O governador também explicou que o estado planeja retomar a operação de voos regionais, manter a política de austeridade fiscal e reestruturação do setor público, além de dar velocidade a projetos como a nova ferrovia entre Paranaguá e Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e do ramal ferroviário Cascavel e Foz do Iguaçu. Conforme estimativas do governo do estado, Uma retomada mais acelerada da economia deve acontecer a partir de agosto. O governador afirmou que o estado dispõe de R$600 milhões para serem investidos em obras nos municípios e autorização legislativa para captar um empréstimo de R$1,6 bilhão para grandes obras. Além disso, nos próximos meses, devem ser iniciados projetos que somam R$750 milhões, oriundos dos acordos de leniência entre a Justiça e concessionárias de rodovias. Repórter Amanda Lanes.
O Ministério Público tenta conciliar o impasse que surgiu entre escolas particulares e pais durante a pandemia em Londrina. Segundo eles, a qualidade do ensino à distância é ruim e as instituições de ensino deveriam dar desconto devido à queda nas despesas. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
O Ministério Público do Paraná abriu uma investigação sobre as escolas particulares em Londrina, no norte do estado. A iniciativa acontece depois que alguns pais reclamaram da falta de suporte adequado para que os alunos estudem em casa e de dificuldades com a negociação das mensalidades, como conta o promotor de defesa do consumidor, Miguel Sogaiar.
Alguns pais procuraram o Ministério Público, argumentando que a qualidade do ensino à distância, né, o ensino online, não é a mesma que a presencial, né, no sentido de que foram colocados outros professores, enfim, estão insatisfeitos com o ensino que está sendo ministrado. Também temos reclamações no sentido de que as escolas, devido à pandemia, deixaram de ter inúmeras despesas, né, e não estão concordando em fazer nenhum tipo de desconto para os pais.
Por outro lado, o promotor considera que as escolas também precisam de suporte para manter a estrutura e o quadro de funcionários durante a pandemia.
As escolas têm obrigações, têm que cumprir, né, com pagamento de salários e todas as suas eventuais despesas. Não se pode também colocar as escolas à míngua, porque senão os pais não vão ter essas escolas, né? O objetivo não é, evidentemente, quebrar escolas. É um outro vértice que nós estamos até fazendo com que os pais enxerguem, né, que existem despesas, que as escolas continuam pagando essas despesas.
Segundo o promotor Miguel Sogaiar, é possível para os pais tentarem a rescisão dos contratos na justiça e para as escolas dispensarem os alunos. Mas estas não são orientações do Ministério Público, já que isso prejudicaria tanto as famílias quanto as instituições de ensino e principalmente os estudantes.
Tem culpa as escolas sobre essa questão? Não tem. Tem culpa os pais sobre essa situação? Também não tem. No entanto, é necessário o enfrentamento desse conflito hoje existente entre pais e diretores de escolas particulares. Então, a proposta do Ministério Público, objetivamente, é que haja uma conciliação entre as partes.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
No próximo bloco, o coronavírus pode causar conjuntivite e facilitar a disseminação da Covid-19. Os detalhes daqui a pouco.
O Paraná em Rede volta já.